Agora eu gostaria de falar sobre uma outra faceta da música para violão no Brasil, que são as composições para violão erudito. Vários compositores da música brasileira, da música erudita brasileira, se dedicaram a escrever para violão, principalmente a partir do movimento modernista da música brasileira, onde o violão representou uma tendência ao nacionalismo. O Radamés Inátaly era gaúcho. Ele começou a morar no Rio de Janeiro nos anos 30, dava aula no Conservatório Musical, que na época era a Universidade de Música, a única universidade de música que havia no Brasil. E para sustentar a sua família, né, para regularizar as despesas do mês, ele também se dedicava à música popular e fazia arranjos para rádio, arranjos para orquestra, que eram tocados na rádio, que acompanhavam grandes cantores da época no rádio. Então, o Radamés Inátaly também, além de ser um grande compositor erudito, também é um dos maiores arranjadores da música brasileira popular de todos os tempos. E a obra para violão dele é muito vasta, ele tem várias peças para violão solo, ele tem vários concertos para violão também, e outras peças que ele incluiu violão dentro da instrumentação, além de ter revelado vários violonistas também no decorrer da sua vida. Eu gostaria de destacar aqui o Rafael Rabelo, que foi descoberto por ele, que foi revelado por ele, para o Brasil inteiro, nos anos 70, num conjunto que ele tinha de choro chamado Camerata Carioca. Bom, outro autor que deve ser citado quando se fala do violão brasileiro, sem dúvida, entre outros, né, entre muitos outros que compuseram para violão erudito, é o Villa-Lobos. Villa-Lobos sempre foi considerado o maior compositor brasileiro de todos os tempos, é o grande nome da música brasileira, um monstro sagrado, e tem muito se falou a respeito de Villa-Lobos, se analisou a obra dele, biografias a respeito dele, tem até um filme a respeito da vida dele e tal, que chama Villa-Lobos também, muito famoso, já passou na Globo e tal. E então acho que nem cabe aqui eu ficar falando sobre a biografia dele. Eu acho que o que vale mais a pena é falar sobre a obra violonística dele, a obra que ele compôs para violão, né? Ele compôs cerca de 20 peças para violão solo, se for pegar todas assim, os grupos de peças que ele compôs, compôs um concerto para violão e algumas peças onde ele usava violão entre outros instrumentos junto, né? Violão e canto ou pequenos grupos com violão. E a obra violonística do Villa-Lobos é uma referência para o violão erudito no mundo inteiro, né? Hoje em dia, o sujeito que se prontifica a estudar violão erudito, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em qualquer lugar, na Ásia, na China, no Brasil, né? Ele tem que estudar peças para alaúde do século XVI, século XVII, século XVIII. Tem que estudar compositores do século XIX que escreveram para violão, como Fernando Sor, Mário Giuliani. Tem que estudar músicas do século XX, de compositores do século XX, como Léo Brauer. E tem que estudar Villa-Lobos. Todo mundo tem que estudar Villa-Lobos. É obrigação, né? É obrigatório o estudo de peças do Villa-Lobos para violão. O que, na verdade, é uma honra para qualquer brasileiro, né? Ver essa música tão brasileira, tão profunda e comovente, ser tocada no mundo inteiro. Essa peça que eu trouxe é o estudo número 8, né? É de um grupo de 12 estudos que Villa-Lobos escreveu nos anos 20 para violão, enquanto ele morava na França. E esse estudo número 8, os 12 estudos são todos muito difíceis, complicados, profundos, né? Complexos, e o estudo número 8 é um pouquinho mais fácil que os restantes, né? Talvez, tem outros estudos também que são um pouco fáceis, mas o estudo número 8 é um dos mais tocados hoje em dia pelos violonistas, mas eu costumo tocar, eu gosto de tocar esse estudo tentando imprimir um ritmo que seja um ritmo bem brasileiro, né? Lembrando as danças de salão, que o Villa-Lobos era muito influenciado por elas, ou mesmo lembrando assim, talvez um forró, né? Então, estudo número 8 de Villa-Lobos.